Prefeitura de São José e as forças de segurança interditaram no último fim de semana 7 estabelecimentos comerciais, entre adegas, bares e restaurantes, por descumprimento às regras sanitárias contra a Covid-19 nas regiões sul, leste e norte aqui de São José. E de sexta a domingo, entre os dias 11 e 13 do mês, portanto, foram aplicadas 20 multas que somam mais de R$101 mil a estes estabelecimentos comerciais, segundo informações da Prefeitura de São José. A gente vai repercutir um pouco mais a respeito deste e de outros assuntos com a presença ao vivo, entrevista que você acompanha também em vídeo na nossa página na rede social Facebook, do Antônio Ferreira Júnior, que é o presidente dos senhores do sindicato da categoria de bares, restaurantes, lanchonetes similares aqui da cidade de São José e região. Tudo bem, Toninho? Bom dia, seja bem-vindo.
Prazer estar com vocês mais uma vez aqui.
Perfeito. Qual é a posição dos senhores a respeito desta informação, Toninho, por gentileza?
Olha, eu venho falando já há bastante tempo que nós sempre estivemos pedindo para que a prefeitura nos deixe trabalhar seguindo protocolos, seguindo decretos municipais e decretos do governo estadual também. Então, a minha avaliação é o seguinte: se a empresa não seguiu os protocolos, né, sanitários, ou não seguiu o decreto, realmente tem que ser punido, porque não existe outra saída. Quer dizer, a ideia é que a gente possa trabalhar, mas possa trabalhar com responsabilidade. Essa é a minha avaliação pessoal, é essa.
Perfeito. Quando um fato como esse acontece, ou já aconteceu, algum destes estabelecimentos eventualmente autuado pela Prefeitura de São José chegou a procurar os senhores, chegou a pedir orientação para os senhores, ou mesmo a proteção do sindicato, se é que isso é possível, Toninho?
Olha, não são todos, não. Alguns sim já pediram para a gente ajudar, quer dizer, o que fazer, ou onde ele errou, esse tipo de coisa. E aí nós temos um serviço jurídico, né, de apoio jurídico, que estuda, vê a condição e vê como minimizar. Mas realmente a proteção, a única proteção que existe, na minha opinião, e eu falo isso para todo mundo, é seguir o protocolo e seguir os decretos municipais. Não tem, a gente tenta, né, a gente tem trabalhado ao longo da pandemia toda, tentando minimizar ao máximo esses períodos que a gente tem ficado fechado e tal. Como? A gente participa das reuniões, participei já várias vezes das reuniões do Comitê de Enfrentamento ao Covid de São José dos Campos, tentando convencê-los, dando explicações, enfim. E aí eles levam em consideração ou não, e definem as regras que devem ser seguidas. Fora isso, é seguir a regra, né? Não tem como fazer outra coisa. Então, mas assim, pedindo proteção, digamos assim, no popular aí, do mal feito, não tem como, né? Não dá. Usando o popular também, o sindicato não passa pano para as pessoas que não seguem os protocolos. Infelizmente, se não seguir o protocolo e a prefeitura pegou, né, digamos assim, a fiscalização pegou e é comprovado, infelizmente tem que se responsabilizar.
Presença ao vivo do Antônio Ferreira Júnior, que é o presidente dos senhores, o sindicato dos bares, restaurantes e similares aqui de São José e região. Toninho, de uns tempos a esta parte, mesmo diante da fase de transição do Plano São Paulo, a gente tem percebido assim uma certa diferenciação de postura dos municípios. São José e Jacareí, por exemplo, agem neste momento de uma forma um pouco diferente. Jacareí chegou, inclusive, a publicar decreto neste fim de semana de um escalonamento para funcionamento de comércios e prestadores de serviço. Até que ponto essa diferenciação de postura que os municípios vêm apresentando de uns tempos a esta parte, aos olhos do Plano São Paulo, ajuda ou atrapalha as atividades dos setores ligados aos senhores aqui na região? Toninho, por favor.
Olha, Anjo, o que acontece, e na verdade já aconteceu, né, no passado, que foi São José, por exemplo, ele teve regras mais rígidas do que os outros municípios da região. Isso foi, se não me engano, agosto do ano passado. Uhum. E aí, o que acontece? nós fomos restringidos aqui de trabalhar, impossibilitados, digamos assim, de atender pessoas no salão, né, o atendimento presencial. E Jacareí, Taubaté, as outras cidades não. O que, que acontecia? Acontecia que as pessoas de São José, eles iam para Jacareí. Ou seja, o risco de contaminação que eles queriam evitar em São José acontecia em Jacareí. E aí, se a pessoa fosse almoçar com a família num sábado, por exemplo, lá, e aqui a gente não poderia atender, se contaminasse, ele ia voltar contaminado, se fosse o caso de se contaminar, e depois ia ser atendido pelo Serviço de Saúde de São José. Então, o risco de contaminação não acabava. Isso eu fui contra. Várias vezes a gente criticou bastante esse tipo de coisa. Quando as medidas são feitas regionais, aí fica, se não pode aqui, não pode Jacareí, não pode Taubaté, ok, né, essa movimentação não vai acontecer. O risco, na nossa avaliação, é um risco baixo, de contaminação, né, seguindo os protocolos, quem segue os protocolos oferece um risco baixo de contaminação. E se se a região toda segue o mesmo padrão, aí realmente a gente consegue segurar. No caso de Jacareí, especificamente, que tem esse escalonamento, é interessante, eu acho interessante, sim. Apesar de a gente não conseguir, de a gente continuar a ser contra a restrição de horário para a categoria, nós continuamos defendendo que as empresas podem trabalhar sim, podem trabalhar seguindo os protocolos, seguindo os decretos municipais, e as empresas que não quiserem se enquadrar, que não quiserem seguir protocolos e decretos, que sejam punidas, como aconteceu em São José. Eu acho, porque aí você não pune quem está trabalhando certo. Quando você restringe o horário por causa dessas empresas que não querem seguir, você pune quem quer trabalhar certo, quem investiu algum tempo, aprendizado e dinheiro também para trabalhar certo. Essa é a minha opinião.
Perfeito. Nós já passamos aí a fase dos 30 dias de manutenção dessa fase de transição. Da forma como ela se apresenta, é o ideal, é o que é possível fazer, ou os senhores ainda teria mais alguma sugestão em relação a isso, Toninho?
Olha, a nossa crítica, digamos assim, é em relação ao horário de fechamento. Era para fechar às 8 horas, agora nessa fase de transição do Plano São Paulo, para fechar às 9 horas, e nós não vemos diferença nenhuma no horário de fechamento nas 9, né, das 21 horas ou às 22 horas. Já para a gente, isso faria uma diferença muito grande. Essa hora a mais já justificaria vários restaurantes que têm um certo tipo de serviço. Hoje não justifica abrir. Das 6 às 9 não justifica, mas das 6 às 10 justificaria. Então, essa é uma crítica. Teríamos, o nosso objetivo é fechar no mínimo às 10 horas. No mínimo, das 10 horas, porque nós não vemos diferença na probabilidade de contaminação. Quer dizer, um grupo, 3, 4, 5, 6 amigos, fechando às 8, fechando às 9, fechando às 10 ou às 11, na nossa maneira de ver, o risco de contaminação é exatamente o mesmo. E repito, quem não seguir, que seja fiscalizado e multado. Infelizmente, eu acho que é a única maneira das pessoas, dos empresários, né? A gente sabe, todo mundo está passando por situação difícil, eu também, você sabe que eu sou dono de restaurante. Sim. E todo mundo passa por situação difícil, mas nós temos que, pelo bem comum, pelo bem de todos, seguir as regras. E uma coisa também, viu, Angelo, gostaria de aproveitar aqui. Claro. E pedir o seguinte, eu acho que a população também tem que ajudar, sabe? A gente viu, todo mundo viu os últimos finais de semana em Campos do Jordão, na praia. As pessoas estão, principalmente jovens, né? Jovens ainda da faixa de 20, 25 até 30, 35 anos.
Exatamente.
Esse pessoal tá saindo, eles não estão se preocupando, estão aglomerando mesmo. Então, se você vai a um lugar, vê que está cheio, acha que é risco, não vá, vá a outro, sabe? Para que não... Às vezes, o próprio bar, o próprio estabelecimento não consegue controlar essas pessoas, mesmo pelo lado de fora. Então, gera aglomeração, pode gerar aglomeração. Então, assim, eu acho que a população, de uma maneira geral, tem que contribuir também, ficando mais em casa, se preocupando com a aglomeração, usando máscara, o distanciamento social, isso tudo tem que ser, sim, tem que ser levado em consideração.
Bacana. Antônio Ferreira Júnior, presidente dos senhores, sindicato dos bares, restaurantes e similares aqui de São José e região, participando ao vivo do programa desta terça-feira. Obrigado por nos atender uma vez mais e um grande dia de trabalho aí para todos vocês. Sucesso nas vendas, viu, Toninho?
Obrigado, viu, Ângelo? Um abraço para você e para os ouvintes também. Bom dia para todo mundo.
Grande abraço. Obrigado pela presença e, portanto, mais uma entrevista ao vivo que você acompanhou também com imagem e som através da nossa página na rede social Facebook.